A Comissão de Constituição e Justiça, nessa semana, tem na pauta um projeto do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, com quem eu converso agora, ao vivo aqui no primeiro item, um projeto que trata da possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Senador Lazier, primeiramente eu agradeço muito a participação do senhor aqui na Rádio Senado no primeiro item. Boa tarde.
Boa tarde, Pedro Henrique. Sempre às ordens da Rádio Senado. E, de fato, amanhã vamos para a primeira e decisiva votação, eu diria assim, porque no Senado, Pedro Henrique, no plenário, eu não teria dúvidas, porque é terminativo. Ele pode encerrar amanhã de manhã na Comissão de Constituição e Justiça. Embora eu tenha a impressão de que haverá recurso por parte de alguns poucos adversários a esse projeto. Mas se fosse ou se for para o plenário, não teria dúvida de que vai passar lá, porque nós já temos 44 assinaturas a favor da prisão após condenação em segunda instância. E 44, como se sabe, equivalem a mais da metade do Senado Federal. Agora, com relação à comissão amanhã, eu espero que haja também a maioria. Nós estamos, desde sexta-feira passada, convocando todos os integrantes para que estejam presentes na reunião da CCJ amanhã de manhã.
Senador Lazier, o seu projeto, ele muda o Código de Processo Penal justamente para estabelecer essa possibilidade, né? Permitir que quem seja condenado em segunda instância já comece a cumprir a pena, caso seja prisão, já comece a cumprir essa pena. E um dos motivos de argumentação é justamente para não haver uma infinidade de recursos que são colocados para instâncias superiores e que esse crime não seja, que a pena não seja cumprida e possa até prescrever. Esse é o argumento principal. A Comissão de Constituição e Justiça fez, inclusive, algumas discussões, audiências públicas sobre o tema. Numa última audiência, inclusive com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que se posicionou e tem se posicionado publicamente a favor dessa prisão já a partir da condenação em segunda instância. Sendo que o STF decidiu recentemente mudar o entendimento que ele já estava tendo desde 2016, que agora mudou esse entendimento, então não é possível mais essa prisão, pelo menos por enquanto, e condenação em segunda instância, inclusive beneficiando algumas pessoas que já estavam presas. O ex-presidente Lula foi uma delas, que foi solto após essa decisão. Enfim, eu te pergunto, o seu projeto é um projeto de lei ordinária e muda o Código de Processo Penal. Alguns argumentos, inclusive levantados durante a audiência pública por ministros e especialistas, caso, por exemplo, esse projeto fosse aprovado, mesmo assim a questão constitucional ia continuar sob questionamento. Então, seria um argumento de que não mudaria muito as interposições jurídicas em relação ao tema. Como o senhor avalia isso? Porque na Câmara já tem uma PEC, que já é uma proposta que altera a Constituição, para mudar isso também. Como é que o senhor vê essa questão de uma discussão que pode não ser resolvida, continuar sendo motivo de questionamento?
Eu quero lembrar desde logo a você e aos nossos ouvintes que até bem poucas semanas, até 3 semanas atrás, a prisão em segunda instância estava cabendo, desde 2016, quando decidiu nesse sentido, sem alterar nada nem na Constituição, nem no Código de Processo Penal, o Supremo havia decidido que cabia. A questão surgiu agora, há poucas semanas, porque agora tem gente muito importante que estava sendo posta em liberdade, o caso do Lula, e não é em função do Lula que nós estamos preocupados com esse processo, ele transcende ao interesse do ex-presidente, até porque já tem direito à prisão domiciliar, mas tem outros nomes famosos, poderosos, de políticos, que estão muito próximos, estariam muito próximos de uma prisão, porque o processo andaria muito rápido, o processo penal andaria muito rápido. Só por isso, então, é que inventaram de mudar. Porque não é a primeira vez que o Supremo muda de opinião. É sempre conforme, nem tanto da composição, a composição até tem sido a mesma, tanto a de 2016 como agora a de 2019. e com a mesma composição eles mudaram de opinião. Mas lá em 2009 tinham outra posição. Então, o Supremo, que hoje está muito desprestigiado pela composição de alguns dos seus integrantes, não todos, é claro, tem dignas exceções, é muito oscilante o Supremo. Agora, feita essa lembrança de até poucas semanas estava valendo, sem mudar nada, nem na Constituição, nem no projeto, nem em projeto de lei, eu quero lembrar que também incontáveis juristas vêm opinando a favor da prisão em segunda instância, do jeito como está, com base agora no projeto de lei, que apenas reforça essa possibilidade. Nessa audiência pública da semana passada, Sérgio Moro, que é um homem versado em direito, um brilhante juiz, o desembargador Vladimir, do Tribunal de São Paulo, o ministro Herman Benjamin, do STJ, opinaram que cabe, através de legislação ordinária, seria de uma mudança do Código de Processo, que é o que diz o meu projeto 166. Altera o artigo 283 do Código Penal para acrescentar mais uma hipótese de prisão após segunda instância, o que é facilmente compreensível para quem se detiver a ler a atual redação, porque havendo a fundamentação da sentença pelos riscos à sociedade, não é? Pela conveniência da prisão, etc., apenas se fez um acréscimo. Além da prisão preventiva, se inclui na prisão provisória, ele ainda não será lançado no rol dos culpados, mas já cabe a interpretação de que, uma vez reconhecida a autoria do crime, a materialidade do crime, o encerramento da prova, que se dá nas duas primeiras instâncias, dali para diante é só matéria formal, de eventual inconstitucionalidade, quer dizer, já não se fale mais em presunção de inocência após uma condenação em segundo grau. E se fale isto sim em presunção de culpa, porque a culpabilidade está demonstrada por tudo, pela prova, pelo julgamento de duas instâncias, do juiz singular da primeira e do colegiado na segunda instância. Então, tudo isso está sendo avaliado. E o próprio presidente do Supremo, quando da nossa reunião, aquela que levamos a carta pedindo a ele que fosse feita uma nova reflexão, ele disse publicamente ali, para os 43 senadores que foram para a visita e levaram a carta, como depois disse também para jornais, que não se trata de cláusula pétrea e que é possível legislar essa matéria através da legislação própria de reforma, de alteração do Código de Processo. Então, já é um voto que nós temos, e porque ele não vai trair aquilo que ele disse publicamente, uma vez judicializada a aprovação do projeto de lei 166. É um voto que nós já contamos com ele. E se já contamos com ele, aquele score de 6-5 que foi contra o nosso projeto, ele será revertido, será 6-5 para o que nós pensamos. Além disso, há boatos e bastidores de que tem mais um ou dois juízes que entendem que, havendo projeto de lei, eles votam a favor do projeto de lei. Projeto de lei que acrescenta mais uma hipótese de prisão, que é aquela que ameaça a sociedade. Porque do jeito que está colocada a questão, Pedro Henrique, a sociedade está toda ela a perigo com essa quantidade de delinquentes que estão sendo colocados na rua, porque estão com recursos pendentes após a segunda instância, além daqueles que continuarão sendo julgados. E um artigo mais importante da Constituição diz que caberá ao Estado assegurar a vida, a liberdade, a segurança e o patrimônio. E eu me baseio muito nesse artigo, que é o caput do artigo 5º da Constituição, porque esse mundo de delinquente na rua, não há que falar em segurança, nem garantia da vida, do patrimônio, tudo está ameaçado, porque agora liberou geral. Essa é a questão.
Eu estou conversando com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que é autor do projeto que está na pauta da CCJ nessa semana, que permite a prisão de condenados em segunda instância. Senador, esse projeto já estava em análise na Comissão de Constituição e Justiça e foi pautado pela presidente, senadora Simone Tebet, já para quarta-feira, a partir de um pedido, né, dos senadores, inclusive do senhor e quem concorda com essa aprovação desse projeto, para que o projeto entrasse na pauta agora, já ainda nesse ano, né? A gente ainda tem mais umas, essa e mais a próxima semana de trabalho aqui no Congresso. Como o senhor avalia esse movimento, né, de colocar esse projeto em pauta, sendo que na Câmara também tem uma PEC em discussão sobre esse assunto? Qual a expectativa? O senhor avalia que pode ser votado dentro da comissão, mesmo que haja um recurso para ir para plenário, porque o projeto hoje é terminativo, ele votado na CCJ, ele ia direto para a Câmara, mas se houver recurso, como o senhor falou no início da nossa conversa, pode ir a plenário. Qual a expectativa do senhor ainda para esse ano? O senhor acha razoável essas duas semanas para tratar disso? O senhor acha que ano que vem vai continuar essa discussão? Como é que o senhor avalia isso?
Olha, Pedro, o raciocínio que eu faço é o seguinte: amanhã passa na CCJ. Nós vamos, amanhã de manhã tem a reunião da CCJ, um pouco antes da sessão do Congresso, que está marcada para as 11. Antes das 11, nós teremos a reunião da CCJ, muito bem convocada pela senadora presidente Simone Tebet, sensível e até participante dessa posição de validade do projeto 166. Projeto que esteve parado o ano passado todo, porque pedi várias vezes para ser colocado na pauta, mas o então presidente da CCJ, Edson Lobão, sempre recusou. Por quê? Porque ele estava com o rabo preso, com o perdão da palavra. Hoje ele está indiciado aí em vários processos da Lava Jato, então ele tinha razão para não botar em pauta. Este ano, quando entraram os novos senadores, 5 deles entraram com um projeto semelhante ao meu, só que passou a valer o mais antigo, que era o meu, de abril do ano passado. E esse é o projeto que está em discussão amanhã na CCJ. Respondendo a sua pergunta, tenho quase certeza, amanhã passa na CCJ. Se houver recurso, eu suponho que alguém da oposição vai querer recorrer. Nós vamos tentar colocar, se não na própria quarta-feira, na última sessão do Senado da semana que vem. Aí estaríamos com a missão cumprida do Senado Federal, que estaria com uma posição bem identificada e com um bom sinal para a população brasileira, que mais uma vez se reuniu nas praças e avenidas de todo o Brasil no dia de ontem, e eu inclusive estive na manifestação do Parcão em Porto Alegre, tinha mais de 4.000 pessoas, me pronunciei também sobre isso, que todos se pronunciaram lá do palanque, e aí ficaria para o ano que vem, lamentavelmente, já que não dá mais tempo agora, tudo está andando às pressas, e no dia 17 teremos que votar no Congresso a lei orçamentária para o ano que vem, mas então, esse projeto de lei ficaria na Câmara para o ano que vem, se possível em fevereiro. E quanto à PEC, a proposta de emenda parlamentar que está lá na Câmara e que é muito demorada, que também tem a sua validade, tem o nosso apoio, mas ela é pretendida por aqueles que não querem deixar acontecer e querem levar para o esquecimento, se possível. Então, esta vai continuar e no ano que vem também o seu longo percurso. Nós estamos focando todo o interesse, porque temos crença de que tem eficácia para valer logo que for votada também na Câmara, ou já no começo do ano que vem.
Tá certo, senador Lazier Martins, muito obrigado por participar aqui no primeiro item da Rádio Senado. Uma boa semana de trabalho para o senhor.
Para vocês também, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer mais um pouco sobre esse projeto de lei 166 de 2018. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado.